Essa música é linda, né? Contarei os teus feitos, tua graça e amor. Vocês viram como o menino é bom? O microfone ligou na hora agora, né? Parabéns, Zé. É isso aí. É isso aí. Essa música é linda. Contarei os teus feitos, tua graça e amor. Se você espera um milagre, pode esperar que Deus vai fazer os milagres. Amém, irmãos? Deus não mente, Deus não falha, Deus não muda, não faz nada errado. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Nem sempre Ele vai fazer o que você quer. Porque Ele não faz o que a gente quer. Se Ele fizesse o que a gente quer, está tudo na roça. Mas Ele faz o que Ele quer e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu quero continuar a série desse mês que a gente começou há 2 domingos atrás. E agora José, baseado naquele poema de Carlos Drummond de Andrade, escrito em 1942. Se você não leu o poema, domingo passado eu li, hoje eu não vou ler. Depois você vai para a internet, pesquisa e leia esse poema. Nós, no primeiro domingo, o pastor Sandro Baggio falou sobre José, marido de Maria, o José, pai de Jesus. E agora, José? A mulher estava grávida, uma promessa se cumprindo. Então, a gente tem uma reflexão, aprendizado sobre a vida de José. Domingo passado, a gente foi para José do Egito. Vocês se lembram da última frase? Tudo terminará bem. A gente aprende muito com a história de José do Egito, um grande líder, um homem que foi marcado por Deus. E hoje nós vamos olhar a história de Daniel. Daniel é incrível. Daniel é incrível, muito aprendizado no livro de Daniel, na vida de Daniel e nas experiências de Daniel. O meu netinho Daniel, ele adora ler, que lê para ele as histórias e o livro. E o meu genro lê para ele a Bíblia, e agora ele já está lendo a Bíblia. Então, de vez em quando, a Kátia está com ele. Teve um dia que a Kátia estava com ele, e ele vai lá. Daniel, capítulo 1, o 2, ele estava no 3º. Aí, a Kátia vai falando, e agora? Assim, vocar. E ele vai repetindo, ele vai falando os versículos. Ele chama a Kátia de vocar. Aí teve uma hora que ele estava com sono, a Kátia, então, o que, que aconteceu? Como era o nome dos amigos do Daniel? Vocar, eu sei, mas conta você. E ele sabe, fica encantado com a história de Daniel, mas realmente a história de Daniel é incrível. Tem 3 aspectos, manter a nossa fé no meio de crise. Se tem um cara que passou por crise e provação, foi Daniel, e ele manteve a fé. Daniel manteve os seus valores em tempo de crise, e Daniel, ele foi um servo de Deus no mundo de Deus. Ele não parou de servir, ele não mudou nada da missão que ele tinha. Mas vamos fazer uma recapitulação, entender um pouco da história de Daniel. Quem era Daniel? Daniel é um profeta, mas ele era um jovem adolescente. Ele era um adolescente que se tornou um jovem, depois um grande homem de Deus. Ele era de uma origem pobre, no meio dos judeus. Então, os judeus são levados como escravos para a Babilônia, e nessa leva, Daniel é levado. Então, pensa bem, a história de vida do cara. Um adolescente de origem humilde, pobre, levado como escravo para a Babilônia, mas Daniel tinha... Ele era um jovem saudável, era um cara muito inteligente, e ele se destaca, porque ele tinha o dom das visões. E ele se torna uma pessoa importante ali no reino... No reinado que ele estava servindo, na Babilônia, durante aquele tempo. E ele, então, tornou-se um homem de visão, que as histórias que ele viveu, as experiências com as quais ele passou, nos servem de inspiração e instrumento. Qual era o contexto que Daniel estava vivendo? E é interessante você guardar isso no contexto. Era o século 6, o 6º século da humanidade. Naquele tempo onde... judeus haviam sido conquistados para a Babilônia, o povo judeu estava muito sofrido, e eles não acreditavam nas histórias de Daniel. Então Daniel vai lá, olha, os amigos foram jogados na fornalha, mas tinha um quarto homem na fornalha. O povo, que história, isso é balela, porque o povo estava oprimido, o povo passava por dificuldade, era um tempo de sofrimento. Ah, mas eu fui jogado na cova dos leões, mas Deus mandou um anjo que fechou a boca do leão. Daniel, isso não é possível, esse Deus não existe. 6º século antes de Cristo. Depois a gente tem no mesmo período, olha que interessante... Então a gente tinha de um lado Daniel crendo num Deus todo-poderoso, Daniel crendo num Deus que faz milagre, Daniel crendo num Deus de provisão, Daniel crendo no Deus que muda uma situação. Na mesma época, na Índia, é a época do Siddhartha Gautama. Existia esse monge, que se tornou monge, ele era um filósofo, e ele então diz o seguinte: olha, realmente você não existe um Deus... E você precisa aprender a viver no meio do sofrimento. E é aí que nasce o budismo. Ele abraça uma filosofia, ele se desenvolve. Então, Buda na Índia, 605 a 535 antes de Cristo. O budismo nasce na mesma época de Daniel. Só que Daniel crendo num Deus poderoso. E o budismo dizendo o seguinte: olha, o mundo é assim mesmo, o mundo é difícil. Não tem alguém que olha para você, então você precisa se desenvolver. E abraça uma filosofia de vida que vai se desenvolvendo, você cuida, lida, aprende a lidar com o sofrimento não acaba, Deus não livra você do sofrimento, então você aprende a lidar com o sofrimento. Tem uma filosofia, é na mesma época, é nesse contexto que acontecem as histórias de Daniel. O livro de Daniel, ele é um livro que tem 6 histórias e tem 4 visões. Hoje nós vamos olhar 3 histórias. A história dele provando ali, pedindo para não comer a comida. Nós vamos olhar a história dos amigos jogados na fornalha. E nós vamos olhar a história de Daniel na cova dos leões. 6 histórias e 4 visões. Não é um livro tão fácil de ser entendido. Porque, especialmente as visões, porque as visões que Daniel escreve, elas são escritas numa linguagem apocalíptica. Então existe uma codificação e você precisa fazer uma interpretação, acompanhar um bom estudo para entender qual era a visão de futuro revelada ali em Daniel. Mas as histórias são muito inspiradoras. E as histórias mostram uma coisa: soberania de Deus. Deus é soberano. Deus está conosco, mesmo no meio da dor. Deus está conosco, mesmo no meio do sofrimento. Deus está conosco, mesmo quando o orçamento está 50%, Ele continua sendo soberano. Então a gente continua crendo nesse Deus. E é interessante que o judaísmo, ele crê nessa história, ele crê no livro do profeta. Se você pegar, é o mesmo Daniel dos judeus, é o mesmo Daniel dos cristãos. Então a gente aprende muito nesse livro. O livro de Daniel, a vida de Daniel, ela nos inspira a olhar por Deus. Tem 2 palavras que, se eu pudesse resumir para vocês o livro de Daniel, se você não leu o livro de Daniel ainda, comece a ler hoje à tarde. Lê essa semana o livro de Daniel, certamente vai inspirar. Mas tem 2 palavras que resumem o livro: obediência e confiança. Daniel não abriu mão de obedecer a Deus e Daniel não deixou de confiar em Deus. Obediência e confiança. Nós vamos falar sobre isso nesta manhã. O que eu quero que você aprenda de Jesus nesta manhã e leve para sua casa, para o seu coração, para a sua semana? Algumas lições olhando para a vida de Daniel. Que você pode esperar de Deus num tempo de dificuldade? O que você pode fazer ouvindo Jesus em tempos de dificuldade? Primeiro, em tempos de dificuldade, decida escolher ser fiel a Jesus. É muito interessante que Daniel, ele tinha todo o cenário para dizer assim: bom, eu era pobre, eu era escravo, mas agora eu ganhei a oportunidade de estar com o rei, agora eu ganhei prestígio, se eu fui pobre nem me lembro. Daniel podia ter feito isso. Daniel podia ter desprezado a sua história, desprezado o seu povo, aberto mão dos seus valores e vivido a vida que o rei estava oferecendo a ele. Mas por obediência a Deus, por fidelidade a Deus, ele não abriu mão. Daniel escolheu ser fiel a Deus. O versículo 8 do capítulo 1 diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Eles tinham que ser engordados, bem tratados, para poder trabalhar. E Daniel falou assim: eu não quero essa comida, porque isso vai contra aquilo que meu Deus pede. Então ele chama, depois eu vou ler um pouco mais, eu não li todo o texto agora, eu vou ler vários trechos com vocês, mas essa parte inicial, ele pede o seguinte: olha, eu não quero comer a comida do rei. Aí o oficial fala assim: puxa, mas se você não comer a comida do rei, eu vou ter problema, porque eu sou encarregado de fazer vocês comerem a comida do rei. Ele falou: então vamos fazer uma prova. Durante 10 dias, aí que nascem as histórias do jejum de Daniel. Quem já fez jejum de Daniel aqui? Várias pessoas já fizeram, né? Eu fico tentando também, viu? Eu faço o jejum da minha nutróloga, mas o Daniel está difícil. E ele fala assim: durante 10 dias você só vai me dar vegetais para comer. E eu quero fazer uma prova com você, eu só vou comer vegetais e aquilo que Deus permite. E depois você volta e examina a gente e você vai ver. E passados 10 dias, o oficial veio, tinha os jovens que comiam a comida do rei e tinha Daniel e seus amigos que comiam a comida que era permitida por Deus. E eles estavam mais fortes do que os outros. Eles estavam mais vistosos que os outros. Então Daniel fez uma opção de fazer o que Deus queria. Ele não abriu mão, assim como José, Daniel não abre mão daquelas ofertas que estavam sendo dadas a eles. E é muito interessante que hoje, nesse mundo plural, a gente tem muita oferta. Hoje a gente tem dificuldade. Como é que eu entendo a sociedade de hoje? As pessoas querem Deus, mas elas não sabem encontrar Deus. As pessoas querem paz de espírito, mas elas não sabem onde encontrar a paz de espírito. As pessoas sentem o vazio da presença do Deus Criador, mas elas não sabem onde buscar. Então elas começam a filosofar. Daniel tinha dificuldade, mas ele olhava para uma direção, que era o Deus Criador, Todo-Poderoso, Soberano. Em tempos difíceis, para onde você vai olhar? Olhe para Deus, olhe para Jesus. Cid, mas quais são as outras opções que eu tenho? E aí eu quero ser bem honesto com vocês, eu vou fazer uma exposição sobre religiões, eu quero que você entenda aqui. Nesse mundo conturbado que a gente está vivendo hoje, você tem 3 opções. A primeira opção é, não existe Deus e a gente se vira. Deus não está nessa história. Quando você está passando uma dificuldade, Deus não existe. Deus não está aqui, é uma opção. Aí você vai ser um ateu ou você vai ser um agnóstico. O que é um ateu? É um ateu, ele não acredita em Deus. Deus não existe. O agnóstico, ele é um pouco mais suave. Ele não sabe se Deus existe, mas ele também não pode afirmar que não existe. Então ele fica ali. Eles vão se movendo. Um ateu ou um agnóstico é uma opção que uma pessoa tem hoje. Imagina você viver nesse mundo sem crer em nada e você vai vivendo. Para que você vive? Quando você for desce para uma melhor, o que acontece com a sua vida, com o seu legado, com a sua família, seus amigos, as relações? Uma outra opção que você tem é abraçar uma filosofia de vida. No meio do sofrimento, você pode abraçar uma filosofia de vida. E o que aconteceu na época de Daniel? As pessoas abraçavam, nasce o budismo. Vamos seguir aquele guia espiritual que tem palavras bonitas, que você medita, que ele vai dando ensinamentos, ele vai. É quase como se você fizesse uma terapia todo dia. Uma filosofia. Então não confunda filosofia com crer num Deus Todo-Poderoso. Filosofia, você se melhora. Filosofia, você anda por você mesmo. Filosofia, você adota um estilo de vida. Sidney, o que mais é filosofia no nosso tempo? Esoterismo é uma forma filosófica de encontrar paz nesse mundo. Filosófica, paz. Tem gente que dorme embaixo de pirâmide, porque a pirâmide vai concentrar uma energia. E fala-se muito de energia e a filosofia das energias. Filosofia. Uma coisa que invadiu o mundo hoje são os famosos métodos. Acompanha o método A, o método B, o método C. Aí você compra o curso 1, curso 2, curso 3, curso 34. Aí você fica dependendo de uma filosofia. E é muito interessante que tem muito crente envolvido nessa história. Tem muito pastor virando desses coaches, digital influencer. Lança o curso algorítmico e tal, aí você compra. Gente, a gente não pode ser pago para pregar o evangelho. Eu não ganho para falar para vocês. Eu ganho para cuidar dessa igreja junto com uma equipe. É muito diferente. Porque nós recebemos evangelho de graça. A gente prega de graça, palavra de graça. Então não acredite no método. Agora eu estou seguindo fulano. Eu acho o máximo. Eu acompanho essa turma, eu dou uma olhada para ver o que está acontecendo nessas turbulências. São ofertas sedutoras. O cara acorda de manhã, seu dia já começa com aquele perrengue. Aí o cara acorda de manhã, todo bonito, arrumado, assim, bom dia! Aí ele mora no Tamboré 3, ou ele está no Tamboré 1, ele está numa mansão, você fala assim, puxa, eu estou aqui pagando minha casa, meu apartamento suado, construindo e não termina, e esse cara é coaching agora, acho que está faltando um coaching na minha vida, eu preciso de uma filosofia para viver. Ofertas sedutoras. Não existe um Deus, existe um método, existe uma filosofia. É um caminho, é um caminho. E infelizmente, muitas igrejas, muitos crentes, muitos pastores estão abraçando esse caminho. Não é o nosso. E tem um caminho que eu acredito que é o caminho que Daniel escolheu, que é o nosso. Nós dependemos, nós somos monoteístas, nós cremos num Deus único, nós cremos num Deus criador, nós cremos num Deus sustentador. E esse Deus é a resposta para todos nós. Amém, irmãos? Esse Deus que olha para nós, esse Deus que tem a verdadeira empatia conosco, ao ponto de mandar o seu filho para morrer na cruz, esse Deus que ressuscitou ao terceiro dia, é nesse Deus que nós cremos. Uma vez me perguntaram assim: Sidney, se eu tenho 3 opções, por que não pode ser a segunda? Porque quando você vai no túmulo do Buda, ele está lá, mas quando você vai no túmulo de Jesus, ele está vazio. O nosso Cristo ressuscitou, Ele está vivo. Nós cremos num Deus, nós somos monoteístas e cristãos. Um Deus que se manifestou nesse mundo através de Jesus. Naquele momento, Daniel era a personificação de Jesus para aqueles judeus, para acreditarem no Deus verdadeiro. Então, irmãos, em tempos de crise, eu não estou falando para você abraçar uma religião, eu não estou falando para você abraçar uma igreja, eu estou falando para você abraçar e confiar e descansar no Deus verdadeiro, no Jeová Rafa, o Deus que cura, no Jeová Jirê, o Deus que provê, o Deus que é o Senhor do universo. Escolha Cristo. Nas 3 opções, escolha Cristo. Quem você é, Sidney? No que você acredita? Eu sou monoteísta cristão. Eu acredito num Deus soberano, poderoso, que se manifesta na pessoa de Cristo, o Filho, a terceira pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade. É nisso que nós cremos. Não abra mão. Fortaleça suas convicções. Fortaleça suas convicções. Afine os seus ouvidos. Afina a sua visão, mas creia no poder de Deus. Em tempos difíceis, o que a gente aprende com Daniel? Que a sua vida, presta atenção nisso, a sua vida funciona quando você obedece a Deus. A sua vida não funciona por causa do lugar que você mora. A sua vida não funciona por causa do título que você tem. A sua vida não funciona por causa do trabalho que você tem. A sua vida funciona quando você obedece a Deus. Eu quero ler no capítulo 1 ainda, os versos 12 a 17, aquela história que Daniel tinha que comer a comida do rei, e ele tem um diálogo então com o funcionário encarregado de cuidar de Daniel, Ananias. Eles tinham outro nome: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que depois vira Sadraque, Mesaque e Abidinego. E naquele oficial então tem um diálogo com eles, e Daniel fala com eles: peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias, não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com a fé que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis, mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria, inteligência, para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Em tempos de dificuldade, de diversidade, de pressão, escolha obedecer. Quais são as pressões de hoje? A gente tem uma sociedade permissiva e superficial. É difícil você se aprofundar num assunto com alguém. É tudo tão passageiro, é tudo tão efêmero. A gente tem uma sociedade corrupta. A gente passou essa semana no Nordeste, estava acontecendo a Convenção Batista Brasileira, e a gente olhando, e eu visitei muitos projetos sociais, muitas coisas, tem muita gente fazendo coisa boa no mundo. E eu estava dizendo para a Kátia, a diferença do Sudeste e do Nordeste é só porque a concentração de renda no Nordeste ela é maior, a classe média ela é menor e a classe, os pobres são um número maior. Aí chega no Sudeste, os pobres estão aqui, mas a classe média é maior e a concentração de renda está aqui também. Somos pessoas, o sistema é o mesmo. Então, o sistema que a gente vive hoje é uma pressão. É uma pressão. Você é classe média, você quer subir. Você está lá em cima, você não quer olhar para baixo. Você está aqui embaixo, você quer pegar quem está lá em cima. E essa luta de classes, isso é ser humano, é uma pressão. ou essa migração, é uma pressão, sociedade permissiva, corrupção, sociedade diferente, uma liberação moral. É uma liberação moral, a gente ainda está se pegando na eleição e fica, eu parei de dar algumas coisas, eu estou parando de ver, algumas pessoas estou parando de seguir, porque eu não aguento mais falar de eleição. A gente precisa falar de Brasil, a gente precisa falar de trabalho, a gente precisa falar de amor, a gente precisa falar de moralidade, a gente precisa falar da gente, do que Deus quer fazer com a gente, porque o plano de Deus continua. Então a gente precisa ir para frente, mas é uma pressão. O famoso jeitinho brasileiro. O brasileiro é tão legal, é tão criativo, porque ele tem um jeitinho brasileiro. E o brasileiro é tão safado que ele se enrosca no jeitinho brasileiro. É uma pressão. Amanhã, segunda-feira, você vai ter uma oportunidade de ou vai pelo que Deus quer ou vai pelo jeitinho brasileiro. Eu, como pastor, eu sempre posso ir pelo que Deus quer, mas sempre tem um jeitinho do sistema religioso, e eu não quero o sistema religioso, nós queremos o que Deus quer. E tem o evangélico nominal, essa é uma outra pressão. Eu sou evangélico, o Brasil evangélico, a bancada evangélica, os crentes evangélicos. E aí o cara começa a seguir alguém, ele levanta de manhã, precisa ouvir uma palavra de Deus. Na época da minha mãe era bendita a caixinha da promessa, lembra? Você pegava a caixinha de promessa, deixa eu ver o que Deus tem para mim. Hoje o cara fala assim, deixa eu ouvir o que o fulano está na internet dizendo. E tem tanta gente falando besteira na internet, gente. Ah, eu estou seguindo fulano. Nem vou falar o que eu pensei. Para de seguir qualquer coisa, mas siga Jesus. Amém, irmãos? E eu não sou contra psicólogo, eu não sou contra coach, eu não sou contra orientação. Eu, Sidney, como pessoa, já passei por um processo de terapia muito forte, desde os meus 21 anos. Uma época da minha vida eu tinha um coach maravilhoso, um coach de cabeça mesmo, um coach de carreira, e tinha um mentor espiritual. Era o Carlos McCord como meu mentor espiritual, o Carlos Dumberg era o meu coach, ele foi um vice-presidente de RH de multinacional, e ele era coach de executivos, e eu tive um psicólogo, que era o Carlos Barcelos. Daí a brincadeira era assim, o Sidney dá tanto trabalho que ele precisa de 3 cargos para cuidar deles, para cuidar dele. Mas o meu coach, ele nunca me deu aquelas pílulas do dia, o bem que eu queria. Eu marcava sessões com ele, e ele me fazia perguntas, ele me dava livros para ler, assim, vai descobrir o seu caminho. Mas ele sempre olhando para Jesus. Então, irmãos, a gente tem essa pressão. Ah, eu sou evangélico porque é da moda. O cara chega nessa igreja, ele olha assim, bom, tem bastante gente lá, é mercado. A gente não é mercado, a gente não é uma igreja da moda, a gente é uma igreja de Jesus. E eu não sou evangélico nominal e eu espero que você também não seja. Mas tem uma pressão muito grande para você ser um evangélico da moda. Tem uma pressão muito grande para você ter o jeitinho brasileiro. E o que Jesus está dizendo para você na história de Daniel? Não se acomode a nenhum padrão humano. Amém, irmãos? Só se acomode aquilo que combinar com Jesus. Combina com Jesus, combina com você. Esse é o filtro. Combina com Jesus, combina com você. Daniel combinava com Deus Todo-Poderoso, combinava com ele. Não combinava com Deus, não combinava com ele. Então, nesse tempo de dificuldade, escolha obedecer. A primeira coisa que você faz é escolher ser fiel a Jesus. Das opções, não esqueça, não abra mão de confiar num Deus. E não abraça uma filosofia, mas abraça a Deus. Segundo, obedeça a Deus. Terceiro, o que você pode aprender com a história de Daniel? Que você está seguro quando coloca sua confiança no poder de Deus. E aí que tem duas histórias, das 6 histórias, eu quero ler rapidamente. Daniel capítulo 3, versos 22 a 25, tem a história dos amigos na fornalha. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eram os três amigos, Ananias, que mudaram seus nomes, tiveram seus nomes mudados. Vocês imaginam a quentura do negócio, o soldado que foi levar eles morreu queimado. E os quais caíram, aí Sadraque, Mesaque e Abidnego caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados e que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, eu estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Aleluia. Aleluia. Quando cremos num Deus, sempre vai ter um quarto homem na fornalha com a gente. Quando cremos num Deus, sempre tem um quarto homem no meio da dificuldade conosco. Ele está conosco. A outra história é Daniel na cova dos leões, capítulo 6, versos 16 a 23, eu vou ler para vocês. Outra ordem: esse rei não era fácil. Ele tinha um pacto do outro lado. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com seu próprio anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer, não aceitou nenhum divertimento na sua presença, além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. E quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve, continuamente pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Também me fizeram, eles não fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi nenhum mal, rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado em Deus. Irmãos, essa semana estudando, lendo a história de Daniel novamente, olhando esse texto, eu disse: Deus, muito obrigado por o Senhor estar dizendo isso para mim. Pode ser quente o fogo, mas tem um quarto homem na fornalha. E isso é impulso para a gente lutar as nossas guerras. Você não está sozinho nas suas lutas. Você não passa sozinho nas dificuldades. Você não vai para o fogo. Ele está conosco em todos os momentos, nos momentos mais difíceis da nossa vida. E Ele abre o caminho. E é tão interessante pensar que sempre vai ter um quarto homem na fornalha, mas também Deus fecha a boca do leão. Deus fecha a boca do leão. E às vezes você está numa situação, você fala: e agora? Se eu correr, o bicho pega. Se eu ficar, o bicho foge. Se eu ficar, o bicho come. Mas se você orar, Deus fecha a boca do bicho. Se você buscar Deus, se você obedecer, se você confiar no poder de Deus, você estará seguro em qualquer situação. Amém, irmãos? Deus está com você no meio das dificuldades. Deus vai fazer o que for preciso para que Ele seja honrado através da sua vida, através da minha vida, através da vida dessa igreja. É daí que vem minha tranquilidade, Beto. A minha tranquilidade vem disso, porque Deus nos abençoa para ser honrado por nós. A honra é Dele, mas a bênção é nossa. Amém, irmãos? E eu tomo posse dessa bênção nessa manhã. Confiar em Deus, confiar em Deus. Cuide do seu coração. Cuide do seu coração, mantenha a sua confiança em Deus. São tantas pressões, são tantas oportunidades, são tantas maneiras de você pular fora ou desfocar, mas não desfoque de Deus. Não abra mão de confiar em Deus. Não deixe de esperar aquilo que Ele pode fazer na sua vida, em nome de Jesus. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não podem se abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Salmo 125, os versos 1 e 2. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Nessa manhã, sua alegria, Natália, seja renovada, Natasha, seja renovada no Senhor. Que a alegria da sua família, a sua, do Juninho, dos seus pais, avós. Eu não consigo dimensionar a dor de perder um filho com 6 meses de idade, mas eu sei do poder de Deus para consolar o seu coração. Eu sei que Deus vai renovar suas forças, eu sei que Deus vai levantar os seus olhos. É o momento de chorar, tem tempo de chorar, mas que a alegria do Senhor te renove. Que a alegria do Senhor renove cada pessoa, que eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei o que Deus pode fazer para você. Eu sei da companhia, eu sei quem vai estar ao seu lado em todos os momentos. Amém, irmãos? E para concluir, eu quero dizer 3 coisas para você, muito importantes. A primeira delas é que Deus não perdeu o controle da sua vida. Mas Deus não estava lá, Deus não podia, Deus não pode, Deus não fez. Tem gente, por isso que eu estou dizendo, se esquece a eleição. Tem gente que está dizendo assim, mas Deus não abençoou o Brasil. Deus não ouviu, Deus está abençoando o Brasil e vai abençoar o Brasil, independente do rei. Amém, irmãos? Independente do rei. O rei Nabucodonosor selou a pedra, selou com toda a autoridade, mas nem a sua autoridade máxima foi capaz de impedir que Daniel fosse protegido. Deus vai cuidar de você, Deus está cuidando de você. Também quero concluir dizendo que é possível servir a Deus em contextos difíceis. Ah, está difícil, mas continua. Está difícil, mas marcha. Está difícil, mas não para. Daniel não abriu mão de servir a Deus. Daniel não questionou a autoridade, soberania e a presença de Deus, mas ele continuou. E por último, eu quero dizer para você que momentos difíceis oferecem oportunidades para você levantar com fé e provar Deus, experimentar Deus de uma maneira como você nunca experimentou. Amém, irmãos? É hora da gente experimentar Deus. É hora da gente experimentar Deus. Não vamos parar, não vamos duvidar, mas vamos crer com fé. Eu queria que você fechasse seus olhos. Deus continua com a gente. Quando o mundo balança, Deus continua inabalável e Ele nos sustenta. Eu não sei o tamanho da sua guerra, mas eu sei o tamanho do Deus que está com você no meio da luta, do fogo, da guerra, da cova dos leões. Eu não sei qual é o tamanho do rugido que você está ouvindo, mas eu sei o rugido do leão de Judá, que afasta todo o mal da nossa vida e nos dá vitórias, que é dono do ouro e da prata, que abre o céu sobre nós. Se você está passando uma dificuldade, eu sei que a gente já orou aqui à frente, mas fique em pé no seu lugar. Eu quero orar por você nessa manhã. Se você tem uma dificuldade, se você tem um desafio, se você tem se vê pressionado, eu quero orar por você. Eu também estou em pé, tenho as minhas pressões, tanto pessoais como pastor dessa igreja, mas eu creio no poder de Deus sobre nós. Jesus olha para cada um de nós que estamos aqui em pé. Nós queremos, nessa manhã, afirmamos diante do Senhor, que nós cremos no Senhor, nós cremos na autoridade do Senhor, nós cremos na presença do Senhor, nós cremos na soberania do Senhor. Obrigado porque o Senhor está conosco, obrigado porque o Senhor trabalha em nosso favor, obrigado porque o Senhor pode todas as coisas. Então, venha ao nosso encontro, seja uma pressão familiar, Deus, que o Senhor possa trabalhar nas famílias. Seja uma pressão financeira, que o Senhor abra os céus. Seja uma pressão de decisões, que o Senhor dê sabedoria. Seja qualquer que seja a pressão, a dor da perda de um filho, que o teu braço alcance, console e fortaleça. Nós essa manhã nos levantamos para dizer que cremos no Senhor. Nesta manhã nós nos levantamos para dizer que assim que nós lutamos as nossas guerras, nós queremos lutar as nossas guerras com o Senhor. Sabemos que seremos livres, libertos e protegidos pelo Senhor. Em nome de Jesus, continua com a gente. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos ficar todos em pé e juntos declararmos que confiamos no Senhor. E é assim que nós vencemos as nossas batalhas. Que o Senhor abençoe você nessa semana, nesse dia, nos seus desafios.